Bom, boa noite a todos, tá? Vou apresentar sobre o produto Elastix, né? Que é um excelente PBX-IP de código livre, tá? Ele tem feito muito sucesso no mercado, tem muita gente aqui no Brasil já utilizando, tá? Então vamos... Bom, meu nome é Alberto Sato, né? Eu fiz engenharia de eletrônica e telecomunicações, trabalhei em 11 anos de operadora de telecomunicações e fiz certificação CCNA, CCNP da Cisco e trabalhei em três áreas bem distintas, a parte de telefonia, a parte de informática e a parte de comunicação de dados na operadora. Então isso foi muito bom para eu começar a trabalhar com esse mercado de VoIP, de Asterisk, de Elastix, tá? Para mim foi muito mais fácil porque eu já conheci um pouquinho de cada área, tá? E depois eu saí da operadora e montamos uma empresa chamada Innovos, em Volta Redonda, que já faz quase 10 anos trabalhamos com o mercado de VoIP, de Asterisk e mais recentemente em Elastix, né? Em 2009 nós fizemos uma parceria com o pessoal do Elastix, estamos representando eles aqui no mercado brasileiro. E eu fiz certificação do Elastix em Barcelona. Eu estava ministrando um curso em Portugal. Aí, como Portugal e Espanha é do lado, eu fui até Barcelona fazer a certificação do Elastix, tá? Então, o objetivo, né, dessa palestra é conhecer a distribuição Elastix, né, ter uma visão geral, a instalação e configuração, né? Quem já fez a instalação desse produto é coisa bem simples, é uma distribuição, já tem Linux praticamente, você só põe um CD e dá um boot a partir desse CD, responde umas 10 perguntas mais ou menos, instala o produto. Então é muito mais simples do que você instalar um Linux, pegar o Asterisk, compilar, depois pegar um monte de bibliotecas, tá? Então facilita muito e por isso que tem feito muito sucesso. Depois a gente vai ver quais são os recursos disponíveis, né? Quais são as suas funcionalidades, praticamente o Elastix, tudo que uma central telefônica faz, ele consegue fazer também e totalmente gratuito, né? E além do Elastix, ele tem outros produtos que você pode integrar no sistema. Tem a parte de CRM, o VTarget, tem a parte do tarifação, que é a 2 Billing, tem vários outros produtos que você pode integrar no sistema e ele se torna um servidor de comunicações unificadas para a tua empresa, né? Depois falar um pouquinho de certificação, né? E o futuro do Elastix, né? Bom, essa é a agenda, né? A parte a gente dá uma introdução, né? Falar sobre o produto, o que é Elastix, né? Quais são os produtos que fazem parte do Elastix. Instalação e configuração do Elastix, só mostrar algumas telas aí para vocês terem uma noção como é que é o Elastix. Depois veio a parte de configuração do FreePBX, né? Porque o Elastix ele usa um produto open source chamado FreePBX também, tá? E através disso que ele configura toda a parte do Asterisk. Vou mostrar alguns outros recursos do Elastix, são outros produtos que você pode integrar no sistema, tá? Tipo o OpenFire, a parte de fax, tem um produto que gerencia toda a parte do fax da tua empresa, tem o VTarget também, a parte de CRM, tem vários produtos que você pode entregar no sistema. No final, a gente vai falar um pouquinho sobre a certificação e as versões novas que estão surgindo lá do Elastix, tá? Então, vamos ver o primeiro item, que é sobre introdução. Então, só falar um pouquinho sobre o VoIP, né? Porque Elastix é um PBX-IP, ele usa o VoIP como protocolo de comunicações, né? Então, o VoIP ele surgiu em 95, já faz um bom tempo que foi desenvolvido o VoIP, mas naquela época não tinha tecnologia, no caso, a comunicação de dados e o processamento para poder funcionar bem o VoIP nas redes. Hoje, como nós temos links de banda larga, o VoIP tem funcionado muito bem já, tá? Em 97, tiveram algumas feiras de congresso VoM, que são feiras gigantescas, né? Meu sócio chegou a participar um de Boston, que é mais ou menos o NMB, só voltado ao mercado de VoIP. Isso difundiu muito o VoIP no mercado mundial, tá? Em 98, foram desenvolvimento de gateways, né? Então, no princípio, o VoIP era só comunicação entre computadores. Quando eles desenvolveram gateways, aí você consegue rotear uma ligação telefônica para qualquer telefone do mundo inteiro, tá? Então esses gateways são os pontos de presença que estão em diversas cidades espalhadas no mundo inteiro. Então pode ter esses gateways em São Paulo, Rio, em várias outras cidades. Quando você vai fazer uma ligação VoIP, ele trafega tudo pela internet, cai nesse gateway, e esse gateway faz a comutação com a telefonia fixa ou celular. Então é por isso que você paga muito mais barato em qualquer ligação VoIP. Tá? Então quanto maior a distância, mais é a economia numa ligação VoIP. Porque VoIP não tem questão de distância, né? Você só paga pelo destino, você não paga pela origem. Tá? Então se você estiver em São Paulo, quer ligar via VoIP para São Paulo, você vai pagar o mesmo preço que se você estiver no Japão, quer ligar para São Paulo. Porque ele é trafegado tudo pela internet. Tá? E, em 2000, né, o Mark Spencer, ele desenvolveu o PBX-IP. Tá? Então desde 2000 que surgiu o Asterisk, na verdade final de 99. Né? Então ele não teve muito, no início ele era uma empresa de suporte a nível de rede baseado em Linux. Né? Só que ele foi comprar uma central telefônica, viu que custava muito caro. Então o que ele resolveu fazer? Desenvolver um software para tentar resolver o problema dele, porque ele não tinha dinheiro para comprar uma central telefônica com URA, gerenciamento de fila e vários outros serviços. Foi assim que surgiu o Asterisk. Tá? Foi uma necessidade, aí ele viu que tinha desenvolvido um produto muito bom, jogou para a comunidade e o pessoal foi contribuindo com código dentro desse produto. E hoje é o projeto mais avançado nesse sentido na área de PBX-IP. Tá? 2003, né, os dois inventaram o tal do Skype, que muita gente às vezes fala assim VoIP, muita gente lembra do Skype. Né? Então é um produto que cresceu muito, né? eBay tinha comprado e recentemente a Microsoft comprou por 8 bilhões de dólares. Né? Então, em 2006 que o pessoal do Elastix começou, liberou os relatórios. Então o que aconteceu naquela época? O pessoal desenvolvia em Asterisk, tudo em código de Asterisk, é uma linguagem de programação em Asterisk. Só que é muito complicado, é complexo você desenvolver um monte de rotinas nisso, é só para especialista mesmo que conhece o código. Então no início o pessoal sentia a necessidade de ter relatórios, porque o gerente queria ver todas as ligações efetuadas. O Asterisk ele grava dentro de um arquivo TXT em formato banco de dados. Só que você não consegue tirar relatórios. Então, a primeira coisa que o pessoal teve, ideia, gerar relatórios baseado que, no caso, pegava esses arquivos, jogava no banco de dados, normalmente MySQL, e gerava um relatório em HTML, aí, PHP, para poder mostrar para os gerentes. Assim que começou o Elastix. Tá? Então, a nível de distribuição, a primeira distribuição que fez sucesso no mercado chamava-se Asterisk at Home. Tá? Essa tela inicial era bem simplesinha, mas foi a primeira ideia que se teve de fazer uma distribuição para facilitar a instalação do Asterisk. Tá? E a partir disso que todo mundo teve a mesma ideia e começaram a fazer telas cada vez mais bonitas, com mais recursos. Então essa eu coloquei aqui porque foi a primeira tela, distribuição que surgiu. Inclusive, naquela época, eles chegaram à conclusão que o pessoal fazia mais download desse produto aqui, Asterisk at Home, do que o próprio Asterisk para ser compilado no site lá do asterisk.org. Por quê? Era muito mais fácil você fazer a instalação. Tá? E depois começou a surgir várias outras distribuições. Né? DiscoX, DiscOS no caso, o primeiro lá que é Intelbras, era um projeto da Intelbras, né, que eles começaram a desenvolver. Mute é um PBX-IP que a DigiVoice desenvolveu, né, também. Asterisk Now é uma distribuição do pessoal da Digion, né, a empresa que detém os direitos lá do Asterisk. Trixbox também era uma outra versão que a Fonality comprou, né, mas recentemente eles chegaram a desativar porque eles têm uma versão Pro, que é uma versão paga. Então, a versão da comunidade, eles acabaram desativando esse projeto. Porque a intenção deles é que todo mundo pague a versão paga. Né? E nesse mercado surgiu o Elastix. Então, o Trixbox era uma versão que fazia muito sucesso no mercado, isso há 4, 5 anos atrás. Só que como eles tinham uma versão paga, o que aconteceu? Eles deixaram de desenvolver muito para a versão da comunidade. E foi nesse mercado que Elastix cresceu. pelo menos todo ano, sempre eles lançam versões novas com mais recursos e cada vez eles têm aperfeiçoado isso. Então, por causa disso, ele tem dominado bastante o mercado, tá? Então, vamos ver o que, que realmente é o Elastix, né? É um distribuição de servidor de comunicações unificadas, tá? Então, ele faz toda a parte de telefonia, ele pode ser uma central de fax, tem um produto que faz mensagem instantânea, tem um servidor de e-mail, tem produtos que fazem colaboração também, no caso do VTarg. Então, na verdade, é um produto que é voltado para comunicações unificadas, apesar que grande pessoal, a maioria, utilizam a parte de telefonia, a parte do asterisco, né? Então, ele é GPL2, né? Pode se copiar, distribuir e modificar livremente, tá? Então, todo produto está na internet. Você vai lá no elastix.org, baixa o arquivo ISO, grava num CD e praticamente se faz a instalação a partir disso. Então, o sistema operacional Linux é baseado tudo no CentOS, tá? Aí tem um produto Asterisk, o FreePBX, que é onde faz o gerenciamento gráfico do Asterisk. Hilafax é um produto que voltado para fazer gerenciamento de fax. Então, através desse produto, você pode mandar um e-mail com arquivo anexado. Ele chega nesse produto Hilafax, ele faz a conversão e disca, no caso, para o usuário final. E se você receber um fax, ele faz o processo inverso também. Ele converte o fax num e-mail e chega para você como sendo um e-mail. Tá? Então ele vira um servidor de e-mail, de fax. Né? Postfix, né? É um produto voltado para e-mail. OpenFire é o produto que faz a parte de mensagens instantâneas. Tá? E além de vários outros módulos de código aberto. Então em fevereiro de 2011 teve mais de 1.100.000 downloads já do produto, tá? Então ele já hoje é o produto mais utilizado no mundo inteiro, tá? Aqui alguns detalhes do projeto, com fórum de mais de 30 mil inscritos, tem lista de discussão em inglês, espanhol, francês, português, tá? Ali está o endereço da lista de discussão em português, canais de chat também, e esse gráfico mostra a utilização do Elastix no mundo inteiro. Então, não só no Brasil, Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro está se utilizando o Elastix. E eles são, o pessoal, quem desenvolveu, eles são do Equador, tá? Do Quito, no caso. O Palo Santo é uma empresa lá do Equador. Esse é o site do Elastix Brasil, né? Que a nossa empresa mantém da comunidade do Elastix aqui no Brasil. À medida do que vem acontecendo, versões novas, dicas, documentação, nós temos colocado, atualizado o site. Tá? Então aqui é o que é o Elastix em si. Então tem um servidor de e-mail. Então ele usa o serviço do Postfix para poder fazer o serviço de e-mail. Se você quiser gerenciar todos os e-mails da empresa, você pode criar um domínio, criar todas as contas neles. Tá? Ou você pode utilizar ele redirecionando para o teu servidor de e-mail mesmo. Né? Então, para que ele usa o servidor de e-mail? Vamos supor que você pode configurar um ramal e configurar o correio de voz. Quando você configura o correio de voz, você pode programar. Toda vez que alguém deixar um recado, você pode programar para ele enviar um e-mail automaticamente para você com uma mensagem anexada no e-mail. Então isso é integrado. Então ele usa esse servidor de correio justamente para enviar esse e-mail para você. Então se alguém ligar para você, por acaso você não se encontra, ele vai reencaminhar um e-mail para você. Se você está viajando, você já pega o recado direto lá no teu e-mail. Então tem essas facilidades, tá? Mensagem instantânea, né? O produto é OpenFire. Então ele faz toda a parte de comunicação de mensagem instantânea do produto. Servidor de fax, né? Então é o Hilafax, que eu cheguei já a comentar, que ele faz a conversão do fax como um e-mail, e o próprio fax é um arquivo anexado, tá? E o inverso, ele faz a mesma coisa. Você pode gerar um documento, e na hora de imprimir, você seleciona a opção lá do fax, ele reencaminha para o destino também. Voz sobre IP, né? Então quem faz toda a parte de voz sobre IP é o produto Asterisk em si. Então tem um gerenciamento gráfico, né, através do FreePBX, que você faz toda a configuração do voz sobre IP. E a parte de videoconferência, se você quiser utilizar também, que o Asterisk também aceita videoconferência também. E toda essa integração é o que se faz da mensagem unificada. Então essa é a ideia do produto do Elastix, você ter um único software que gerencia toda a parte de comunicações dentro da tua empresa. Tá? Esse é o nível de estrutura do Elastix, né? Que tem a parte de baixo, que é a parte de hardware, você pode fazer virtualização, alta disponibilidade. Né? Depois tem a parte de camada de layer, a telefonia, fax, e-mail, mensagem instantânea. Parte de produtividade, a parte de CRM, Scaling Card, que é a parte do tarifação. Né? Então ele tem um produto também que chama-se A2 Billing, que ele faz, se você quiser, você pode fazer toda a parte de tarifação de todas as ligações. Você pode colocar saldo por área, você pode colocar limite, tem todo o controle de tarifação dentro da empresa, você pode controlar. E a parte de software complementares tem, no caso, tem um software de provisionamento. Que é esse software? Vamos supor que você tem telefones IP, ATAs compatíveis, caso Grandstream, Linksys, você pode remotamente configurar o ramal. Você só seleciona pelo MAC address, ele descobre que é tal equipamento, você diz, eu quero que configure ramal 1000 para aquele determinado equipamento. Aí ele vai lá, configura, ou se você quiser fazer alteração. Então, ele tem um módulo disso que eles desenvolveram, parte de DHCP, parte de redes, tudo, atualização. E tem módulos de terceiros que outras empresas podem até desenvolver, tipo o call center. Quem desenvolveu o módulo de call center, um dos módulos de call center foi o próprio pessoal da Elastix também. Então, se você pode simplesmente baixar e instalar, e aí você pode adaptar esse produto para um call center também, tá? Outras empresas podem desenvolver outros módulos também. Depois eu vou falar sobre a DD11, né? Tá? Então, vamos ver um pouquinho de instalação e configuração do Elastix, né? Então, essa é a tela inicial do Elastix, que quando você grava o CD, né, com o arquivo ISO, e dá o boot pelo CD, ou quando você faz numa tela de uma máquina virtual, ele vai cair nessa tela principal. Aí você simplesmente digita Enter e ele começa a fazer a instalação. Basicamente, ele vai fazer algumas perguntas, que é você colocar qual que é a senha do root, qual que é time zone que você está trabalhando, o tipo de teclado, e senhas do MySQL e senhas de acesso. Tá? Então, são poucas perguntas, simplesmente você só digita basicamente as senhas e o produto está instalado. Se você fosse instalar todos esses produtos que vem dentro, integrado dentro do Elastix, no braço, um a um, você ia gastar acho que quase uma semana inteira para o pessoal que tem um bom conhecimento. Tá? Então, é um produto que facilita muito e simplesmente em uma média de uns 10 a 15 minutos você instala o CD, tá? Em qualquer máquina. Então, facilita muito. Essa é a tela inicial, né, do produto. Você digita admin, a senha que você cadastrou na hora da instalação. Aí ele vai mostrar a tela principal. Então, essa é a tela principal. Então, eles já fizeram vários produtos tudo integrado. Tem ali para você olhar monitoramento do recurso da CPU, memória, quais são os serviços que estão ativos, tem alguns gráficos. Né? Tem, então, dá para você configurar a parte de rede, placa de rede, serviço DHCP. Tá? Tem vários menus ali que... a parte de suporte, a parte de agenda, depois tem um e-mail, de fax, do PBX, mensagem instantânea e relatórios. Então, praticamente... Na verdade, o Elastix é uma junção de diversos produtos, mas só que ele é integrado numa única interface. Então, quem está utilizando, o pessoal imagina que é um produto só, mas, na verdade, ele está chamando vários produtos externos. Tá? Então, tem a parte do e-mail, que, no caso, é o postfix, quem está fazendo. Então, você pode cadastrar o domínio, você pode cadastrar as contas. Tá? Na parte do PBX, que é o FreePBX, quem gerencia. Então, tem vários módulos ali, tudo integrado. Né? Existe um módulo interessante que eu acho que é a parte de configuração de hardware. Então facilita muito para quem não tem muita experiência de configuração de hardware. Você pode pegar esses hardwares compatíveis com ele, um hardware, uma placa, vamos supor, da Digion. Aí tem um módulo lá que você simplesmente pede para detectar o módulo, ele já faz a configuração automática para você, do driver, tudo, e a configuração padrão. Então isso facilita muito para quem não tem tanta experiência com Linux, né? Tá? Então você precisa desse hardware para quê? Como ele é um PBX-IP, então ele praticamente trafega tudo na rede TCP/IP. Então se você quiser fazer integração com a telefonia tradicional, aí você pode comprar um hardware. Uma placa de uma porta FXS, FXO ou placa de uma porta E1. Não sei se vocês conhecem, mas uma placa E1 é uma tecnologia aqui que, no caso do Brasil, é um link de 2 mega, que dentro desse link ele trafega até 30 ligações simultâneas. Então se você precisa um volume grande de ligações dentro da tua empresa, você instala a placa de E1 e aí o Elastix configura com a rede de telefonia através de 30 canais simultâneos, tá? Tanto receber como originar. E existe placa com 2 E1, 4 E1, 8 E1 também. Então você consegue até um grande volume de ligações, tá? No único servidor. Então tem um módulo aqui de configuração de hardware, justamente isso. Ele faz a configuração básica, então você só personaliza algumas coisas caso você precisar. Isso facilita muito, né? Bom, a parte de configuração do FreePBX, né? Porque o FreePBX é um produto open source também, é freepbx.org, né, o site, mas o Elastix usa esse produto para fazer toda a parte de configuração do Asterisk. Então ele configura toda a parte do Asterisk, integrado na distribuição Elastix, e gera toda a configuração do Asterisk. Então é uma interface gráfica que através dessa interface gera o código que o Asterisk interpreta, tá? Ele grava tudo isso no banco de dados MySQL e depois tem uma opção lá de aplicar. Quando ele faz isso, ele gera os arquivos de configuração, tá? Então isso faz com que você não precisa conhecer muito da parte do Asterisk, facilita muito. Então essa é a estrutura do FreePBX, né? Tem os modos, o core, aí grava tudo no banco de dados MySQL. E quando você aplica, ele gera todos os arquivos de configuração, que são os arquivos .conf, né, os tradicionais lá no Linux, e dá um reload lá para o Asterisk. A partir disso, está configurado. Tá? E é um sistema bem interessante, que se você quiser customizar algumas configurações, ele tem alguns arquivos, aqui nessa slide mostra. Só explicar um pouquinho aqui, o extension.conf é um arquivo de programação lá do Asterisk que praticamente ele faz 90% de tudo que a central executa. Você controla permissões, controla fluxo de ligações de entrada, de saída, como é que faz para acessar a URA. Ou seja, é o cérebro do Asterisk. Aí eles fizeram uma opção lá do arquivo extension additional. Ou seja, esse arquivo que está com a extensão additional é gerado tudo pela interface gráfica. Então, na prática, o que acontece? Você não pode alterar um arquivo desse, porque ele vem tudo do banco de dados. Cada vez que você pede para aplicar, ele gera novamente por cima desse arquivo. Então, você não pode mexer. Mas daí eles criaram um extension custom, que é para você fazer as customizações, tá? Então, caso você queira, você não gostou que alguma rotina que a interface gráfica não faz e você queria algo diferente, você mexe nesse arquivo custom e pode programar manualmente lá, se você conhece o código do Asterisk, então tem como fazer essa integração. Então, você não fica totalmente dependente da interface gráfica. E isso que é muito interessante, tá? Então, tem muita coisa aí que, por exemplo, uma função que o Elastix ou o FreePBX não faz direto, uma função chefe secretária, né? Não sei se vocês conhecem essa função. Existe alguns ramais, vamos supor, que da diretoria ou do presidente, que nenhum funcionário às vezes não pode ligar diretamente. Quando você configura um ramal no Elastix, ele é programado para todos os ramais falam com todos, todo tem permissão de falar com todos os ramais. Ou seja, essa exceção de alguns ramais não poder ser, você não ter permissão para ligar, aí você vem aqui nesse custom, por praticamente umas 5, 10 linhas de programação, você consegue resolver isso. Fazendo com que quem discar, vamos pôr no ramal 1.000, que é do diretor, toque no 1.100, que é da secretária. Então você faz um desvio isso. Então, com pouquíssimos códigos, você consegue implementar esses tipos de recursos. Tá? Então, SIP.conf também tem a mesma estrutura. Né? É só, SIP é, no caso, para quem está usando o protocolo SIP, criar ramal SIP ou fazer interligação com o provedor VoIP SIP. Né? Então, eles têm essa estrutura do additional, o que é feito para interface gráfica, e custom, o que é gerado, no caso, para você fazer as suas customizações. Isso aqui é uma tela que eu coloquei só para exemplificar. Então, é tudo no modo gráfico, para criar uma determinada extensão, que no caso é ramal, né? Nós conhecemos como ramal. Então, você pode colocar um nome, um monte de outros parâmetros, a senha, tem todos os parâmetros do ramal. Ele, na verdade, essa interface gráfica, ele é um pouco voltado para quem conhece um pouco da Asterisk. Tá? É, quando eles desenvolveram essa interface, eles imaginaram, vamos fazer uma interface para configurar o Asterisk no modo gráfico. Eles não pensaram numa interface para configurar uma central telefônica. Então, tem certos parâmetros, às vezes, tem que conhecer um pouco o conceito de Asterisk, de VoIP, para poder configurar também. Tá? Mas é muito mais simples configurar tudo no modo gráfico. Você pode jogar todos os parâmetros do ramal. Né? Aqui você pode criar rota de entrada, rota de saída. Então você pode até dizer, criar uma rota de entrada, vamos supor, se a esposa do diretor ligar, não precisa cair na URA da empresa, já cai direto no ramal do diretor. Então você pode criar esse tipo de rotas, várias rotas, tá? Nesse sentido. E rota de saída. Roda de saída, eu coloquei um exemplo aí, não sei se dá para ver bem, mas... Eu poderia colocar, ali foi colocado ligação DDD fixo. Então eu posso criar uma rota para todas as ligações DDD fixo, eu quero que saia para um provedor VoIP, vamos supor, Vono. Aí todas as ligações DDD celulares, eu quero que saia para uma interface celular que tem um chip da TIM ali. Então eu posso criar todas essas rotas de menor custo. Tá? E no caso ali, se eu quisesse, vamos supor, usar a saída de um E1, e vamos supor que você fez um acordo com a empresa Embratel para fazer roteamento ligação DDD, que é o código 21 da operadora. Então, no próprio interface gráfica, se a pessoa discar zero operadora DDD e o número, o próprio sistema ele pode até substituir, vamos supor que a pessoa discou 041 DDD e o número, 41 código da TIM, né? O próprio sistema na interface gráfica, ele corta a operadora e substitui por 021. Então, que na verdade é aquele primeiro 021 que está mostrando ali. Né? Aquilo lá vai ser adicionado. E o que está do lado, onde tem um 00XX, é o que vai ser cortado na hora de enviar para a operadora. Então eles têm essas facilidades. Mesmo que o usuário digitou a operadora errada, você pode mandar para a operadora correta. Então você consegue fazer várias rotas nesse sentido facilmente e pode utilizar, vamos supor, as menores tarifas de cada operadora. Tá? Condição em função de data e hora. Né? Então você pode criar ali times group, identificando, vamos supor, nesse caso eu coloquei ali horário comercial. Você podia cadastrar feriado, cadastrar vários outros itens. Aí tem o tal do time congestion, que você simplesmente... pega aquele time group, horário comercial, aí ali ele diz, se por acaso coincidir aquele horário, nesse caso aí foi colocado, cai no IVR, IVR é a URA, né, da empresa. Se não, cai no correio de voz. Então você pode colocar um monte de condições, testar, vamos supor, se é feriado. Se for feriado, você pode programar para, toca uma mensagem explicando que é feriado na empresa, e você pode redirecionar para um celular de plantão, algo do tipo. Então, tudo graficamente você pode alterar isso. Tá? Eu coloquei só alguns slides ali, mas praticamente tudo que você puder controlar numa central telefônica, tem como você controlar pela interface gráfica. Você pode fazer um gerenciamento de fila, URA, follow me, que é o siga-me, a parte de grupos, tem um monte de outra função callback, diesel, então tem muita coisa que você pode configurar totalmente pela interface gráfica. Aqui é a parte de sala de conferência. Né? Então, ele tem um modo de conferência que ele permite várias pessoas falarem entre si. Tá? Então você cria uma sala, você pode colocar senha, você pode colocar senha para o administrador. Aí várias pessoas que entram dentro daquela sala começam a conversar e fazem reunião. E a grande vantagem, você pode pegar, interligar, vamos supor, dois Elastics em cidades distintas e você pegar com uma pessoa de outra cidade, entre dentro da conferência também. Você pode colocar permissões para isso. Ou você colocar até o caso de um fornecedor, você pode ligar para ele e fazer uma transferência para a conferência, daí ele entra dentro da conferência. Então tem vários outros recursos. Tá? Tem um, eles criaram uma conferência permanente, que no caso está sempre no sistema, e o temporário é caso você queira fazer uma reunião de emergência. Então você cria uma conferência, e daí tem um menu que mostra graficamente, você pode selecionar quais os ramais que vão participar da conferência, ele chama o ramal e quando a pessoa atender, ele já cai dentro da conferência. Tá? Isso aqui é a parte de gerenciamento, né, da parte gráfica. Esse aqui é também um outro produto open source, né, chama FOP, Flash Operator Panel. Ele mostra em tempo real tudo o que está acontecendo no sistema. Ali da primeira coluna lá, extension, que são os ramais do sistema, né, se vocês observarem, tem alguns botões que estão apagados. Esse botão apagado significa que ele está inativo, ele não está nem registrado no sistema. Ou seja, se você ligar para aquele botão, no caso, aquele ramal não vai tocar porque ele está desligado. Aí vai cair no correio de voz, caso você programou. Então isso daqui ele mostra tudo em tempo real, tudo que está acontecendo no sistema. Aqui tem parte de saídas, tem a parte de vários outros itens, conferências, se você gerou filas. Ele mostra tudo em gráfico em tempo real. E tem até a parte de gerenciamento. Existe um cadeado ali que você pode colocar uma senha. Aí se você digitar a senha, vamos supor uma ligação que tivesse ativo, ele vai mudar o botão para vermelho. Se você der um duplo clique no botão, ele derruba a ligação. Se você clicar naquele telefone e arrastar para um outro telefone, ele faz a transferência. Então, graficamente, você pode fazer esse tipo de recurso. Tá? Como ele é tudo baseado em software, né? O asterisco é baseado em software, você tem como programar esse tipo de coisa. Tá? Gerenciar toda a telefonia clicando e arrastando. Tá? Bom, aqui tem outros recursos do Elastics, né? No caso. Tem a parte de relatórios, né? Então, tudo que acontece no sistema, relatórios de ligações, ele registra para você. Então, você tem, no caso, o ramal de origem, o número de destino, quanto tempo ficou, quem que ligou, no caso. Tem até centro de custo, se você quiser classificar, você pode fazer relatórios por áreas de centro de custo. Então, tudo que está acontecendo no sistema, se foi atendido, se não foi atendido, é ocupado, se o canal está indisponível, ele já gera automaticamente o relatório. Tá? Ali tem alguns gráficos que eles geraram. Aqui é a parte do e-mail. Né? Então, o e-mail tem um postfix, né, que eu cheguei a comentar, que já vem instalado tudo. Você simplesmente, na verdade, ele já está funcionando. Caso você queira criar um domínio também, você pode criar um domínio da tua empresa, aí você pode gerenciar todos os e-mails da tua empresa dentro do próprio servidor de Elastics. Ou se não, ele vai utilizar isso para mandar as mensagens. Né? Caso caia um correio de voz, dê algum problema, algum sistema, você pode programar para ele enviar um e-mail aí para o administrador, para ele avisar o que está acontecendo no sistema. Né? Isso aqui é um módulo do Hilafax, né? Então, Hilafax é um outro produto desenvolvido por outra empresa. O que eles fizeram? Eles integraram com Elastics. Então, tem um módulo lá do Asterisk, que no caso você cria alguns ramais no padrão IAX Modem, né? No IAX. Né? IAX, no caso, é um protocolo específico do Asterisk. Aí você cria o IAX Modem, que seria um modem virtual. Através, então, o Hilafax acha que está mandando para o modem físico, mas na verdade é o Asterisk que está atendendo e ele reencaminha para o destino. E faz vice-versa também esse processo. Então, através disso, você converte o Elastics num servidor de fax. Tá? Então, você pode tanto enviar como sendo um e-mail o fax, e você recebe também. Quando a empresa recebe um fax, ele converte isso num e-mail e manda para a pessoa correta. Então, ele se torna um gerenciador de fax também. Né? Aqui tem alguns outros produtos, né, que tem, vem junto com o produto, OpenFi, né, que faz toda a parte de mensagens instantâneas. Ele já vem praticamente pré-instalado, ele só não está ativo o OpenFi, porque o OpenFi ele consome bastante processamento. Tá? Os outros produtos já vem tudo instalado prontinho para funcionar. O OpenFi é o único produto que ele não vem instalado justamente por causa do consumo de processamento que ele gera. Então, caso você queira ativar ele, basta clicar um botãozinho que ele já simplesmente joga alguns parâmetros de configuração e ele já instala no sistema. Então, ele já vem preparado a instalação. Outro módulo é a 2 billing, né? Toda a parte de tarifação, caso você queira tarifar as ligações, colocar permissões de crédito, saldo por usuário, por funcionário, por área, por departamento, você pode ter um módulo de A2 Billing que faz toda a parte de tarifação. O A2 Billing, na verdade, é um produto open source, ele foi desenvolvido até para você gerenciar uma operadora VoIP, um provedor VoIP. Então ele tem muito mais funções também, mas você pode integrar no Elastic para gerenciar os ramais também, ou usuários, tá? A parte do VTiger, né, que é a parte de gerenciamento de clientes. Então você pode cadastrar todos os seus clientes no sistema e a partir do próprio cliente, você clica lá no botão e ele já dispara a ligação para você. Então simplesmente você não precisa discar aquele determinado número ali. Ou quando você recebe uma ligação, você pode integrar para ele descobrir quem que está te ligando e pegar no cadastro, você já sabe quem que está te ligando. Tá? Festival, né? No caso, sintetizador de voz, né? No caso, para o inglês, né? Então, caso alguém queira integrar a parte de sintetizador de voz, tem um Festival, e LumenVox é para o reconhecimento de voz, no caso, para reconhecer a voz. Tem outros produtos ali, no caso, o caso do português, o pessoal tem utilizado muito o produto Verbio, tá? É um produto que faz essa parte de sintetização de voz e reconhecimento, no caso, para o português. O Festival não tem biblioteca para o português, né? E a DD11? Esse DD11 é um dos menus lá do principal, que são vários produtos que ou pode ser open source ou pode ser até comercial. Então, ali tem um módulo de call center. Então, o pessoal do Elastic desenvolveu um módulo de call center. Então, se você quiser utilizar esse módulo, você só clica no botão ADD1, aí aparece o botãozinho de install. Você clica no install, ele baixa pela internet, instala tudo automaticamente. E aparece já um menuzinho do lado. Então, você pode, se você comprou uma placa da Comp, né, que é um fabricante aqui do Brasil, lá de Florianópolis, se você quiser o driver para a Comp, você vai e clica no install lá do driver da Comp, ele baixa o driver da Comp e já instala dentro do Elastic. Então tem a versão FOP 2, que é uma versão paga, daquele visualizador de gráfico para você gerenciar o sistema. Se você quiser instalar ele, basta clicar no botão. Então é muito mais fácil para você fazer qualquer tipo de instalação. Tem vários outros módulos. Esse RoomX é, no caso, para você gerenciar um hotel. Caso você queira instalar esse sistema para funcionar dentro de um hotel ou até no caso de hospitais também. Alguém desenvolveu um módulo que adapta o sistema para essa situação. Queue Metrics, que no caso são relatórios voltados para call centers, né? Call centers precisam de diversos outros relatórios. Queue Metrics desenvolveu, no caso, um módulo para isso. Conferência via web também. Tem vários outros módulos, tá? Então, o que acontece é que existe uma política de desenvolvimento, é só você seguir aquela política, você pode disponibilizar produtos para o Elastic, né? Ou comercial ou gratuitos também. Tá? E a parte aqui no certificação e o futuro do Elastic, né? Então, recentemente, há uns mais ou menos 2-3 anos atrás, eles começaram a fazer treinamento, as certificações em Elastic. Tá? Então, praticamente tem a certificação de engenheiro, de técnico e recentemente eles lançaram a parte de segurança. Tá? E o módulo de call center, a parte de certificação de call center, está em desenvolvimento. Logo em breve, no caso, eles vão lançar no mercado. Então, o que acontece? O ECE, no caso, a parte de certificação de engenheiro, é uma certificação de 5 dias, no caso, né? E você faz a prova, no último dia você faz a prova, e se você tirar nota 7, você é certificado também. Tá? A parte do do ECT, no caso, de técnicos, são 3 dias, no caso. Tá? Então, o que está acontecendo é que eles já estão começando a certificar o pessoal, justamente para o pessoal ter um conhecimento para poder configurar corretamente o Elastix. O que acontece é que o Elastix é um produto que integra muitas tecnologias. Então, a pessoa tem que conhecer um pouquinho de Linux, um porte de telefonia, tem que conhecer a parte do VoIP, conhecer a parte de asterisk, tem que conhecer um pouco de tudo. Então, o que acontece? Tem muita gente tem dificuldade para entrar para esse mercado porque são de várias áreas distintas integradas num produto só. Então, por isso que eles estão fazendo essa certificação, justamente para o pessoal começar a configurar corretamente esses produtos. Tem muita gente configurando errado e, às vezes, reclamando que o produto não está funcionando corretamente ou está dando problema. No final, às vezes, é 1, 2 parâmetros que a pessoa configurou erradamente. Tá? Então, por isso que eles começaram a fazer essa parte de certificação. E aqui estão todos os tipos de certificações que eles querem desenvolver, né? Então tem a parte do ECT ali e a parte do EC que já foi terminado e a parte de segurança. Então o próximo módulo que eles vão entregar é a parte de call center, né? E futuramente tem o módulo de virtualização, módulo de alta disponibilidade e o módulo para quem quiser fazer desenvolvimento voltado para o Elastix, para integrar através de ADD-ONs, né? Tá? Então essa é a ideia deles. Então a cada 6 meses mais ou menos, estão lançando outras certificações para o pessoal cada vez se especializar no produto deles. E o que é o futuro do Elastix, né? Então a versão atual hoje é a versão 2.3, tá? Tem uma versão 2.4 que está em beta, né? E a versão 3.0 é uma versão alfa. Então o que acontece nessa versão 3.0, eles estão mudando muita coisa, tá? Então, eles estão desenvolvendo uma outra interface gráfica. Então, aquele produto que eu mostrei, FreePBX, né, eles estão desfazendo deles para desenvolver uma outra interface própria, no caso. Por quê? Por causa do suporte a várias organizações. Então, a versão 3.0, o objetivo, que é? No único Elastix instalado, você pode jogar na nuvem e gerenciar diversas empresas distintas. Tá? Então, por isso que eles tiveram que abandonar o FreePBX. A versão, no caso, que hoje é 2.3 e a 2.4, que ainda está em beta, você não consegue gerenciar 2, 3 organizações diferentes num único produto Elastix instalado. Se você quiser gerenciar 2, 3 empresas separadas, então, normalmente, você tem que criar uma máquina virtual para cada uma, caso você queira gerenciar. Então, essa versão 3.0, eles já estão partindo desse princípio. Então, como a tendência hoje é você jogar tudo na nuvem, a tendência futura é o próprio PBX-IP também estar lá na nuvem. Então, o que vai acontecer? Através da versão 3.0, você vai fazer uma única instalação e gerenciar diversos clientes seus aí, tá? Ou empresas que você possui. Então, estão fazendo uma outra interface do usuário, né? Como são eles que estão desenvolvendo toda a interface, então vai ser tudo muito mais integrado. Como hoje eles usam vários produtos em separado, eles têm muito mais dificuldade para fazer essa integração. A nova versão já vai ser baseada no CentOS 6.0, né? A versão atual usa a versão 5, então eles já estão preparando no CentOS mais recente. Eles estão colocando vários mecanismos de segurança. O que acontece no produtos PBX-IP, Asterisk, Elastix, tem muitos hackers que já estão começando a explorar esse mercado. Até alguns anos atrás, o pessoal não explorava porque o pessoal não conhecia esses produtos. Agora, se você não tomar cuidado, não colocar senhas bem protegidas, o firewall bem configurado, tem pessoas invadindo esses servidores, capturando um ramal, a senha de um ramal, e fazendo milhares de ligações saindo pela telefonia tradicional para o celular. Como, vamos supor, se tem um E1 configurado dentro da tua central telefônica. Se um hacker invadir, normalmente eles fazem milhares de ligações de um dia para o outro. Tá? Então, até você descobrir, ele pode ser até uma ligação internacional, se o plano de escagem permitir. Então, de um dia para o outro, pode ser que gerou 10 mil ligações internacionais. Então, o que acaba acontecendo? Você tem que pagar, arcar com essa despesa que foi gerado através do teu sistema. Então, eles estão desenvolvendo outros mecanismos de segurança para aumentar a questão de segurança nessas centrais telefônicas. justamente porque a quantidade de ataque tem aumentado muito nos últimos anos. Se você pegar um servidor desse, não proteger direito, jogar na internet, em pouco tempo eles vão conseguir invadir, tá? Tem que ser bem configurado também. E maior integração entre os componentes, tá? Então, como eles estão desenvolvendo a interface nova, então vai ser bem mais integrados entre vários desses outros produtos, tá? Bom, esse era o último slide, né? Agora, não sei se vocês têm alguma pergunta sobre o produto, tá?
Boa noite.
Boa noite.
Sobre o Elastic, de tudo que tu já falou, ele tem também uma interface de texto?
O Elastic? Não, tem. O que acontece? Tudo que você pode fazer no interface texto, no asterisco, você pode fazer. E dentro da interface do Elastic, eles fizeram um módulo que graficamente você edita o arquivo conf. Tá? Então tem um módulo lá de tools, né? Aí você entra dentro do diretório /etc/asterisco e você lista todos os arquivos do arquivo conf. Então, pela própria interface gráfica, você pode editar todos os arquivos de configuração, sem precisar fazer um SSH e acessar o Linux. Eles já fizeram isso justamente para facilitar. Tá?
Ok. E tu tem alguma solução para a questão da portabilidade nos celulares?
Então, o que acontece a portabilidade? Porque portabilidade é uma questão muito específica de cada país. Elastic é um produto internacional. Então, o que acontece, se você quiser implementar a portabilidade, você tem que fazer via código. Tá? Via código você consegue fazer, tem rotinas aí que você testa que operadora que é, ele te retorna um código e desse código você pega aquela rota que vai para aquela interface, vamos supor, celular daquela mesma operadora. Só que a questão da portabilidade, você tem que ter o acesso ao banco, né? O grande problema da portabilidade, não sei se vocês sabem, que o banco é vendido, ele não é gratuito. Então, se você quiser adquirir o banco, se não me engano, é na faixa de R$4.000 a R$5.000 por mês para você manter o banco atualizado, tá? Então, isso é uma exploração, na verdade, porque é uma empresa privada quem gerencia o banco. O correto do banco da portabilidade deveria ser a Anatel, o dono do banco. Então, disponibilizar de graça para todo mundo. Só que o que acontece? Essas empresas estão vendendo isso, porque para uma operadora de telecomunicações, R$4.000, R$5.000 por mês não é nada. Para uma empresa, é muito dinheiro. Então, tem outras empresas que eles pegaram esse banco, eles vendem serviço. Tem algumas empresas, eles te dão até a consulta já feita no asterisco, eles cobram, vamos supor, pouquíssimos centavos por consulta. Então, às vezes, é melhor você pegar uma empresa dessa, contratar isso. Se você não fizer em grande escala, aí você pode fazer a consulta da portabilidade. Tá? Mais alguma pergunta?
Caso seja o uso, uma demanda pequena, há possibilidade de fazer o servidor Elastic num sistema embarcado, exemplo, Raspberry Pi?
Sim, tem muita gente já fazendo isso. O que acontece que no caso do Elastic, ele não é voltado para esses produtos embarcados, porque normalmente o produto embarcado, o pessoal pega só o código fonte e compila ele. Porque aqui tem muitos módulos que, no caso, não vai suportar memória, processamento e tal. Mas tem uma distribuição voltada só para isso, só para a distribuição embarcada, tá? O que está acontecendo no mercado, como o Elastic, o Asterisk, é um produto assim que ele já está estável já pelo menos há 4, 5 anos. Quem está usando o Asterisk sabe que ele é um produto já que funciona muito bem. Então tem muitas empresas de centrais telefônicas, eles estão embarcando o Asterisk, montando uma interface gráfica bonita e jogando um produto no mercado como se fosse deles. Tem muita operadora, muitas fabricantes fazendo isso. Porque é muito mais fácil para eles manter do que manter uma equipe de desenvolvimento centrais. Isso já está ficando muito comum, tá? Mais alguma pergunta?
Boa noite, Sato. Meu nome é Gerson.
Tô
aqui.
Onde?
Aqui.
Ali.
Tá bom. E antigamente nós fizemos alguns testes, ainda era só o asterisco.
Tá.
E quebramos a cabeça com o zip.conf, não conseguia configurar, mas
sim,
conseguimos. E testamos com um pequeno modem, né?
Tá.
Então usamos como porta de entrada ali, tinha uma forma de testar.
Sim.
Ainda existe essa possibilidade agora com Elastic?
Não, existe sim. O que acontece, para quem mexeu com asterisco no braço, às vezes só para pegar dois ramais, conversarem entre si, às vezes a pessoa demorava quase uma semana só para o negócio funcionar. Com Elastic, você gasta 10 minutos para instalar e mais uns 5, 10 minutos para configurar dois ramais, já estão funcionando. Ou seja, ficou muito mais fácil, tá? Mas um caso que ele comentou do fax modem, é um tal de XMP clone que eles chamam. Então, para quem acompanhou, quando a Digion lançou o Asterisk, só existia uma placa chamada XMP, que na verdade é um fax modem